meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos começar já a interpretação do Evangelho, vamos ficar aí dezenas e dezenas de palestras, retomando Mateus, Marcos e Lucas, e depois separadamente João. Vocês vão ver que isso é uma proposta dos próprios evangelistas, dos evangelistas espíritos, que se manifestam na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem. Fazendo uma pequena recordação, surgiu o Espiritismo. Surgiu o Espiritismo. O Espiritismo veio na seguinte roupagem. Ele veio como o Consolador prometido por Jesus. Esse é o Espiritismo. E qual é a roupagem dele? É trazer de volta aquelas leis divinas que estavam esquecidas, que estavam perdidas, que estavam guardadas nos mistérios. Quais eram aquelas leis? Quem é Deus? Deus como Pai Criador? É, que existem as leis divinas e que esse Deus Pai Criador rege tudo pelas suas leis. E as duas principais leis é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, que resume uma única lei, que é o amor. A terceira informação é que Deus é o Criador de tudo e que dirige tudo pelas leis, principalmente pela lei do amor. Ele criou os espíritos, e os espíritos foram criados na imagem e semelhança dele. E os espíritos, então, por serem espíritos, a mesma substância do Pai, são imortais. Esses espíritos que são imortais, então, eles sobrevivem ao fenômeno da morte. E sobrevivendo ao fenômeno da morte, eles existindo e mantendo e guardando a consciência, a alegria, a emoção e a sua história, eles, por causa da relação que tinham quando encarnados, eles mantêm essas relações com os encarnados através do fenômeno mediúnico. Então, esses espíritos que são imortais, sobrevivem à morte, eles mantêm as suas relações com os encarnados através da mediunidade. E a mediunidade tem muitas facetas. Né? E nessas muitas facetas significa que nós temos muitos dons ou muitas características mediúnicas, as mais variadas. E o Espiritismo vem estudar essa comunicação do plano espiritual com o plano material nessas muitas formas de comunicação, ou nessas muitas formas de mediúnica. Esses espíritos, então, que sobrevivem, esses espíritos que se comunicam pelas diferentes formas de mediúnica, esses espíritos também sentem necessidade de continuar o seu processo de crescimento espiritual e de aprendizado. E uma das formas de aprendizado, uma das formas em que o espírito pode realmente se testar ele mesmo perante a sua consciência, perante Deus, perante os seus pais espirituais e perante os outros encarnados, é através do fenômeno da reencarnação. Reencarnar é um grande processo de aprendizado, em que ele assenta no palco da vida para representar um papel, uma determinada personalidade, com nome próprio, com uma determinada nacionalidade, uma determinada cultura, numa determinada época, ele vem ali se aproveitar das experiências do passado, do espírito da época, para colocar em prática e realizar um aprendizado. Então, é a lei da reencarnação. E esses espíritos que reencarnam, eles reencarnam com um objetivo, aprender por quê? Eu quero aprender porque eu quero ser melhor. Melhor em quê? Em duas coisas. Melhor em virtude, melhor em ciência. Ou melhor em moral, melhor no conhecimento das leis. Melhor no amor, melhor na instrução. Então, para ser melhor em amor, para ser melhor em ciência, e ele faz esse aprendizado do amor e da ciência na reencarnação, e como ele busca o melhor, ele busca o progresso individual, e não só individual, mas coletivo, do que do meio que o cerca, então nós estamos diante de uma outra lei, que é a lei da evolução. Os espíritos, então, que sobrevivem, se comunicam, reencarnam e evoluem, eles vão evoluir E neste estado de evolução, no nível de evolução do Espírito Bom, ele vai procurar o meio compatível com o seu nível. O meio compatível com o seu nível. Como uma pessoa que tem dinheiro, né? Ela procura um meio diferente para morar, uma que não tem tanto dinheiro procura um outro meio para morar. É assim? Assim também o espírito ele vai se adaptar pelo seu nível evolutivo a uma morada específica. Quanto ele é mais atrasado, ele vai habitar planetas compatíveis com o seu atraso. Quanto mais ele é adiantado, ele vai procurar moradas compatíveis com o seu nível de adiantamento. Como são muitas as moradas na casa desse Pai Criador, que é o primeiro conceito do Espiritismo, que é Deus, a causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência, né? Como abundam as moradas, ele vai escolher a morada que ele precisa habitar, aonde ele vai poder ter o melhor rendimento, o melhor aprendizado. Ou então, a morada que ele precisa habitar para ensinar. Às vezes ele desce no degrau dos mundos para ir para mundos mais simples, num esforço de missão ou num esforço de tarefa, para levar a outros que não têm ainda a capacidade a sua experiência, o seu aprendizado, a sua ideia. Então, esses são os princípios básicos do Espiritismo. São os princípios básicos. Depois que o Espiritismo começou a ver, estudando esses princípios, que são sete, que nós vamos resumir aqui. Deus, a moral, a lei, é a lei do amor, a sobrevivência da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. Esses princípios do Espiritismo, se analisando esses princípios, isso aqui é a revelação espírita. Isso é o Espiritismo em qualquer lugar do mundo. É isso que os Espíritos nos apresentam. Mas aí começou a ver que nós somos do Ocidente, o que domina no Ocidente é a religião cristã. E a religião cristã, ela está relacionada com os quatro evangelhos, ou melhor, com a vida de Jesus. E então há uma tendência da pessoa então pensa assim, bom, o que isso tem, esses conceitos espíritas, Deus, a moral, a sofrência da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a pluralidade dos mundos habitados com Jesus, o que isso tem a ver? Começa essa primeira indagação. E as pessoas então falam, ah, bom, sobre isso o Evangelho fala. Que nós chamamos de Deus, lá no Evangelho está o Pai, é o Pai de Jesus, é o Pai Criador. Né? Ah, com relação à moral, a moral maior que está no Evangelho é o amor. Jesus disse, ama o próximo a ti mesmo, amai uns aos outros, ama a Deus todas as coisas, o próximo a ti mesmo. É cumprindo todas as leis dos profetas. Com relação à solvência da alma, está lá no Evangelho. Deus é Deus de vivos e não Deus mortos. Abraão viu os meus dias, Abraão viveu 1.700 anos antes do Cristo, mais ou menos. Abraão viu os meus dias, viu e se alegrou. Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, que já viu morrer há mais de 1.200, 1.300 anos, a morte física, e Jesus diz, Deus é Deus de vivos, e Deus não é Deus de vivos, não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, essa ideia, né, da vida, né, lá apresentada em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés, etc. Né, na comunicação dos espíritos, várias vezes nós vemos isso no Evangelho. Né, primeiro dos espíritos negativos, que vinham em forma de obsessão e que eram curados por Jesus, e também de espíritos superiores que se manifestavam, como é o caso de Moisés e Elias, por exemplo, que aparecem, Moisés e Elias, que aparecem materializados no Monte Tabor e conversam com Jesus de uma forma tão extraordinária que o próprio Pedro fala assim, vamos construir três tendas, um para cada um, e vão passar a noite aqui. De tal forma era a materialização daqueles espíritos. A reencarnação está clara no Evangelho, por exemplo, quando Jesus diz, quando você for entrar na vida, se a tua mão for causa de escândalo, arranca com a mão. Melhor você entrar na vida com uma mão só do que com as duas, se é causa de escândalo. A mesma coisa com relação ao olho. Aí só pode ser a vida física, ninguém pode imaginar a vida no plano espiritual superior, um sujeito com a olho, ou maneta, ou vermelho, ou seja lá o que for, com determinada deficiência. Né? É, ou então na comunicação clara em que Jesus disse, quem vocês pensam que foram ver no deserto? Alguém oscilando, um espírito fraco, não, vocês foram ver alguém muito forte, uma coluna, né? E foi João Batista. Se vocês quiserem saber, João Batista é o Elias que deveria vir. Então fica claro na situação de Jesus a colocação de Elias encarnando como João Batista, o precursor de Jesus. Com relação à evolução, puxa, diante de todas as citações, há uma tão clara em Mateus capítulo 5, versículo 48, lá no Sermão do Monte, que Jesus fala assim, sede perfeito, como o Pai é perfeito, dizendo que nós temos que buscar a perfeição divina. Essa é o objetivo da evolução maior. Com relação aos mundos habitados, está em João. João no capítulo 14, versículo 2, que está lá, há muitas moradas na casa do Pai. Jesus está achando ele dizer assim, se não fosse, eu não vos teria dito. Estou fazendo aqui, nós estamos fazendo uma rápida pincelada, porque há dezenas e dezenas e dezenas de mais citações nesses princípios básicos da doutrina, que nós chamamos os sete princípios básicos da doutrina, né, na correlação do Evangelho. Mas por que você faz essa correlação? Porque automaticamente a pessoa se reporta para a religião dominante, que é a religião cristã no Ocidente. E aí, encontrando tantos pontos de correlação, as pessoas então começaram a sentir conforto com o Evangelho. O Evangelho passava então agora a confortar ou a consolar. Porque aquilo que era tão estranho no Evangelho, que as pessoas não entendiam, revelados esses segredos, ou melhor, revelados aquilo que estava em segredo, leis que estavam esquecidas, o Evangelho passa a ter uma dimensão, ou como diz o capítulo de hoje, passa a ter uma amplitude ímpar, grande, menor, né? Passa então a ser importante. Então as pessoas começam a mergulhar no Evangelho. E qual é a diferença do Evangelho para as outras manifestações? O Evangelho é essa. Conforme a figura de Jesus, como diz o livro dos Espíritos, a pergunta 625, é modelo. Ah, então não é nada estranho nos recorremos de Jesus. Muito pelo contrário, ele é o nosso modelo. Ele não só é o modelo de apresentar o que tem de melhor para a humanidade em revelar as leis do Pai, mas mais ainda, todas essas revelações espíritas foram dirigidas e coordenadas e trazidas pelos mensageiros de Jesus, sob a supervisão de Jesus, que vem com o nome maior de Espírito Verdade. Espírito de Verdade, que é o coordenador das revelações das leis espíritas, que nos permitem compreender melhor o Evangelho e ter a ideia de consolo e de conforto. Ora, então, rapidinho, então, se chegou à seguinte conclusão. Repare que o Espiritismo, pelo Espiritismo, é legal. Mas o Espiritismo, com o Evangelho, é hiper legal. É super legal. Então, começou automaticamente do Espiritismo se chegar ao Espiritismo cristão. Como se teve logo então essa ideia de que o Espiritismo, na sua melhor roupagem, ou na sua melhor vestimenta, quando ele abraça o cristianismo, é quando o Espiritismo é cristão, e é onde ele se apresenta em toda a sua pujança, em toda a sua grandeza, em toda a sua completude, e fica compatível com aquele que inspirou o próprio Espiritismo, que é Jesus. E aí, quando as pessoas vão lá no Evangelho e vem a frase de Jesus, tem muita coisa que eu vos queria revelar, mas não podeis compreender agora. Eu me liberarei um consolador, que falará de mim mesmo, quer dizer, sobre a minha inspiração, que falará coisas que não podeis compreender agora. mas eu orarei, pedirei ao meu Pai, e virá um espírito de verdade, não um espírito mentiroso, mas um espírito verdadeiro que dará o ensinamento de tudo aquilo que ainda não tens maturidade para compreender agora. Ora, então, quando o Espiritismo aplica essa visão do cristianismo e se transforma em Espiritismo cristão, ele chega na sua verdadeira roupagem, na sua verdadeira apresentação. Ora, então, se ele tem como fonte o Espiritismo de origem Jesus e a mensagem que o Espiritismo traz, esclarece e amplia aquilo que Jesus trouxe, o Espiritismo é cristão. E se o Cristo é uma revelação, o Espiritismo cristão é uma revelação da revelação. Então, veja, o Espiritismo não é a revelação da revelação. O Espiritismo são só essas leis que nós estamos vendo aí. Deus, a moral, serve para qualquer povo. O Espírito sobrevive. Repare que todos os povos quase da Terra, todas as religiões, têm esse princípio. Agora, quando nós encaixamos isso na roupagem da grandeza do Evangelho e compreendemos que o Senhor inspira as mensagens ou inspirou o Evangelho e que o Espiritismo, na sua melhor apresentação, é um Espiritismo cristão que vive da mensagem do Evangelho, e se o Evangelho é uma revelação, ele passa automaticamente o Espiritismo cristão ser a revelação da revelação. Então não é a obra de Rustem que é a revelação da revelação. Preste bem atenção. O nome dessa obra se chama O Espiritismo Cristão. O nome da obra, os quatro evangelhos, está aqui, né? Espiritismo cristão. E se é o Espiritismo cristão, o Espiritismo cristão é a revelação daquela revelação do Cristo. Tá bom? Então o Espiritismo cristão não é a obra de Rustem. O Espiritismo cristão é a revelação da revelação do Cristo. O que, que nós vamos estudar nesse livro? Nesse livro nós vamos lá para um outro subtítulo, os quatro evangelhos. Agora pegando então os quatro evangelhos, quer dizer, oito evangelhos, aí nós vamos agora analisar os evangelhos da luz do Espiritismo cristão, que são esses princípios aqui, Deus, a moral, a soberania da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução, a prioridade dos mundos habitados, na visão cristã, que é a visão dos evangelhos. Então nós vamos pegar o Espiritismo cristão, que nada mais é do que a revelação da revelação. Vamos pegar então esses princípios do Espiritismo e vamos analisar os evangelhos. Se vamos analisar os evangelhos, são os quatro evangelhos. São todos eles. Vamos pegar todos eles. Mateus, Marcos, Lucas e João, para analisar a luz do Espiritismo. E como então é a análise dos evangelhos? É Espiritismo cristão. E se é Espiritismo cristão, é a revelação da revelação. Então, essa obra são os quatro evangelhos interpretados à luz da revelação espírita, logo, cristã. É isso. Bom, quem vai trazer essas explicações? São os mesmos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mais outros que nós vamos ver aqui, outros que nós vamos ver aqui, que são ministros da palavra, mais outros ministros da palavra, que o texto de Rustem chama dos apóstolos. Mais outros ministros da palavra, que vêm em espírito por um dos recursos do Espiritismo, que é a mediunidade, trazer as explicações
de todo aquilo que eles escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, à luz da nova, do novo ensino, que é o ensino espírita. Que é o ensino espírita. Então eles vêm explicar. Então eles vão se explicar os evangelhos todos baseados no novo conceito de Deus. No conceito das leis divinas, as leis das mais variadas e as mais importantes, que são as, a mais importante, a lei do amor. Vamos falar, olha, tudo sobre a solvência da alma, as provas da solvência da alma, os tipos de mediunidade mais variados, a reencarnação, a origem da reencarnação, o motivo da reencarnação, o que se reencarna, como são as formas de reencarnação, as mais diferentes na forma primitiva, na forma de expiação, na forma de provação, de regeneração, e de mundos superiores, reencarnações materiais, seres materiais, fluídicas. Aí eles vão explicar a evolução desde a origem do Espírito que saiu de Deus e volta para Deus, do átomo ao arcanjo, em todas as situações, porque o Espírito não retrograda, etc, etc, porque o Espírito não pode voltar para um corpo de animal, e aí porque ele está sempre evoluindo, ou então retardando o seu processo evolutivo, ou os mundos habitados, os diferentes mundos primitivos, mundo de expiação, mundo de prova, quando você não está preparado para permanecer na evolução de um planeta, você é exilado dele, e vai com exilado, vai habitar um outro mundo de trevas para ajudar no processo evolutivo, etc. Então, essas leis espíritas serão usadas pelos próprios espíritos, os evangelistas, mas os outros ministros da palavra, para explicar os textos do evangelho. Então, quem vai explicar? Mateus, Marcos, Lucas e João. E quem vai explicar são os próprios evangelistas? Significa que nós vamos ter a mesma obra. Mateus, Marcos, Lucas e João são os quatro evangelhos, e nós acabamos de ler um pedacinho aqui de Lucas. São os mesmos evangelhos, agora, mas as explicações espíritas. Os mesmos evangelhos, mas as explicações espíritas. Logo, nós temos aqui que vai ser uma espécie de segunda edição dos evangelhos. Segunda edição. É uma segunda edição, porque são os mesmos evangelhos. Uma segunda edição. Revista. Revista, pelos mesmos autores, e com as informações dos conceitos espíritos que não se tinha na época, porque muita coisa que não podemos compreender agora, compreendereis depois, então essa é uma segunda edição, revista, pelos autores, e ampliada, como nós tínhamos colocado aqui, ampliada pelos mesmos autores. Então, o que é esta obra, os quatro evangelhos que nós vamos estudar? São os mesmos textos, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos por eles mesmos os escritores, os evangelistas, mas outros espíritos capacitados, ministros da palavra, que vêm pegar os mesmos textos e fazer uma edição, uma outra edição, com todos aqueles textos, revista e ampliada por esse mesmo. E que está dentro de um conceito de espiritismo, como estuda o evangelho cristão. Como é espiritismo cristão, é uma revelação, é a revelação espírita da revelação do Cristo. Logo, é uma revelação da revelação. E qual é o título da obra? São os quatro evangelhos. O que, que vai estar ali naqueles quatro evangelhos? É a mesma coisa de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas as explicações da luz do espiritismo. Quem dá essas explicações? Os autores do passado. Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que agora eles dão, através do fenômeno mediúnico, através da médica, o livro foi um. Essa história. É isso que nós vamos começar a estudar. Vamos, passo a passo, encontrar algumas coisas importantes aqui para o nosso aprendizado. Se a gente pegar a obra de Rustem, logo na primeira, a primeira informação que nós encontramos sobre a explicação desses textos é a seguinte.
Olha que legal. Primeiro vamos pegar o texto aqui de Lucas, a informação de Lucas daquela época, da primeira edição. O que Lucas escreveu na primeira edição. O que foi que ele escreveu? Primeiro, olha. Existiam os ministros da palavra, testemunhas oculares dos casos lá de Jesus. Esses ministros da palavra foram consultados e foi feita uma consulta no sentido de que onde foi buscar informações exatas. Lucas era minucioso, cuidadoso, foi em loco procurar os ministros da palavra, aqueles foram os primeiros, as testemunhas oculares. Ele foi buscar esses caras e buscou informações exatas e fez com que a gente conhecesse a verdade com relação aos fatos da vida e das palavras de Jesus. Então, Lucas fez esse trabalho. Vou lá buscar esses ministros da palavra, vou para buscar a informação exata e vou dar conhecimento ao povo. Só que aí nós temos que entender que Lucas vai escrever algo muito importante. Nós dizemos aqui, nós já pagamos aqui, e o Ocidente com o cristianismo vai mudar completamente. O Ocidente de pagão vai se transformar de ponta a ponta em cristão. E ele vai ser cristão baseado nos livros, não só de Lucas, de Mateus, de Marcos e João. Não é isso? São esses quatro evangelhos que vão revolucionar e transformar o mundo. Então, o que ele está escrevendo, aí no caso Lucas, essa pesquisa minuciosa que ele está fazendo, repare que há um interesse da espiritualidade muito grande sobre aquilo que ele está escrevendo. Porque é a ideia da evolução do planeta. Se esse planeta é dirigido por Jesus, se ele é o senhor desse planeta, ele está preocupado, é lógico, ou está atento, ou está cuidadoso aquilo que vai ser escrito sobre ele. Porque é aquilo que será escrito que será a base para transformar a humanidade. Então, não é só Lucas, não é só Mateus, não é só Marcos, não é só João, mas há toda uma interferência do alto intervindo nessas pessoas para que elas possam escrever o mais correto possível, de forma mais correta possível, é verdade. Tá certo? Então o alto se manifesta pela inspiração. O alto se manifesta pela inspiração. Ele interfere na nossa vida, os espíritos interferem na nossa vida, como diz o livro dos espíritos. Muito mais do que podemos imaginar, pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Mateus, Marcos, Lucas e João eram médios. Médios. Como eles queriam narrar a vida de Jesus, os fatos de Jesus eram médios, históricos. Isso é importante, eram médios de peculiaridade histórica. Em que se mistura drama, teatro, comando, verdade, fatos, pesquisa. Então eram médios históricos. E porque eram médios, eles eram médios históricos inspirados. Inspirados por quê? Pelo alto. Mas ao mesmo tempo, que eram eles mais adiantados que a maioria do planeta, se eram seres mais preparados, podemos dizer assim, se eram mais preparados, Ao mesmo tempo, eram seres da
época.
Não pode ser diferente. Nós não podemos aqui querer que a obra da construção do planeta vai ser feita por anjos, que não tem ligação com o planeta, aonde que nós, então, não seremos dignos de absorvermos a nossa, nosso crescimento. A vida se utiliza o material que ela tem. Se você vai construir uma casa, o que você precisa? Ferro, tijolo, cimento, areia, isso é básico. É básico. Mas aí, dependendo da sua condição, você pode botar um mármore no carro. Então, uma coisa excepcional. Mas, independente do mármore, você tem que ter a base que todo mundo tem no planeta. A base para construir casa é tijolo, areia, cimento, pedra, ferro. Tá certo? Agora, depois, você pode botar lá numa construção, uma roupa, botar um mármore, não sei o quê, uma pedra, não sei o quê, uma madeira especial, etc., um enfeite especial. Isso é um detalhe que um espírito superior traz nesse conceito da construção do seu projeto. Mas a base é comum do planeta, tem que ter. Então, como um ser vem para cá e vem cá, dentro do Mateus, Marcos, Lucas e João, eles trazem também a característica da época. Por isso que diz Gustei, são médicos, historiadores inspirados, mas amarrados à época, logo dentro dos limites da humanidade humana. Dentro dos limites humanos. E como eles estão dentro dos limites humanos, vem a seguinte ideia. Se os espíritos dão inspiração, eles são meros inspiradores inspirados, logo eles recebem a intuição. E se eles estão dentro dos limites humanos, eles vão captar, como se fosse um prisma, a luz vem aqui, a luz é do alto. O alto está mandando a luz, mas a luz vai ser, vai retratar, segundo o nível daquele espírito. E como eles têm limites, ainda não são perfeitos, não são anjos, eles vão ter algo ainda distorcido. Diz aqui a obra de Rustem, nada há de impecável nas obras humanas. Então vão ter, se nada há de impecável, vão ter erros. Se espera, porque toda obra humana tem erro. A inspiração é perfeita. A inspiração é bom. Eles são melhores do que a maioria. Mas, como é uma obra humana, que passou por mãos humanas, a obra vem com dificuldades, com algumas dificuldades. Nós temos que saber que dificuldades são essas, o que isso atrapalha no contexto das coisas e até onde já estava previsto, naquilo que nós não podíamos compreender naquela época, naquele que éramos limitados, para que no futuro, com as bênçãos da revelação, com as bênçãos do Espiritismo, pudéssemos reparar aqueles erros. E é evidente que serão eles, os evangelistas e os escritores, e eles mesmos não são perfeitos, logo, se não fizer uma obra impecável, mas obra com alguns erros, é natural e evidente, no contexto das coisas, que quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido, todo aquele que falar algo errado, ou, por menor que seja, é o responsável por aquilo que falou, porque diz o texto do Evangelho que eles colocaram lá, que nós vamos pagar por pensamentos, palavras e atos, né? Se as palavras saíram com certa dificuldade, e aonde saiu com certa dificuldade, é necessário que eles mesmos, que criaram aquelas dificuldades que eles mesmos têm reparado. Por isso que eles voltam, se aproveitando da lei humana, para explicar o que era lógico, o que era do Evangelho, o que era perfeito, o que transformou a humanidade, continua transformando a humanidade, e reparar aqueles pequenos
erros, aqueles pequenos enganos.
Vamos continuar. Mas então por que, que não bastava um evangelista? Um evangelista. Por que não bastava? Né? Então, repare bem. Se eu me colocar aqui mesmo, nessa posição de passado, tem alguns que estão vendo determinada parte minha, outros estão vendo um outro ângulo e o outro me está. Cada um tem todo um ângulo. Tem gente até que nem está vendo. Então, o que acontece é que, como cada um vê pelo ângulo, nós podemos aproveitar os quatro evangelistas, como se fosse aprender pelos quatro cantos, pelos quatro ângulos, aquilo que nem todos conseguem ver. Então, se os evangelhos são parecidos, nós vemos de Mateus, Marcos e Lucas, são bastante parecidos, mesmo assim, cada um tem uma particularidade, um vê pelo ângulo que o outro não tem. A vida sábia colocou espíritos especializados em determinadas coisas para que pudesse, com maior facilidade, ver coisas que o outro não tinha. O caso de Mateus, especializado em assuntos do Antigo Testamento, escreveu um evangelho quase que assim. Ouviste o que foi dito, está lá na lei. Ouviste o que foi dito. Isso foi dito para que se cumprisse tal coisa. É uma amarração com o Antigo Testamento. Já em Lucas é muito interessante. Lucas viu pelo ângulo que os outros não viram. Ele era médico. Primeiro que ele era pintor, era sensível. Tinha uma delicadeza em escrever de beleza das palavras, de poesia, que os outros não possuíam. E tinha ainda a característica de conhecer assuntos científicos e falar sobre uma linguagem científica que os outros não colocavam. Um exemplo, todos chamavam o lago lá da Galileia, né, de o mar da Galileia, porque aquele era grande, eles achavam que era o mar. Não era o mar, era o lago. Lucas, por ser cientista e por cuidar bem das coisas, né, escreve o lago da Galileia, em outra palavra técnica correta. Desmerece alguma coisa? Não, hoje ele não sabe, não. Ele chamava de mar porque aquilo era grande, mas ele era até mesmo. Eles não sabiam que era mar. Era uma linguagem comum da época, pelo tamanho da extensão. Mas Lucas é preciso. É para que ele use uma linguagem de cirurgião, uma linguagem técnica. Então, cada um, dentro da sua especialidade, como diz aqui o Rustem, cada um na sua especialidade vai tocar numa parte. Cada um vai ser respeito. Vai ser importante para uma parte do Evangelho. Repare que a visão de João é uma visão mediúnica. Ele não apresenta o Cristo histórico. Mateus, Marcos e Lucas, você pode harmonizá-los, porque eles estão dentro de um contexto histórico. Jesus nasceu em tal época, o rei era tal pessoa, João Batista fazia tal coisa, tá certo? O imperador era tal, pronto. Está dentro, está amarrado num contexto histórico, uma similaridade entre eles. Já o evangelho de João já começa diferente. Já não estava preocupado com o Cristo amarrado na história, da história. E sim um Cristo que se projeta espiritualmente, numa grandeza espiritual tal, que já era grande antes da própria terra existir. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, é o executor, o anunciador da vontade divina antes mesmo de existir na terra. Então cada um vê pelo ângulo. Então eles são importantes. É evidentemente que só por verem ângulos diferentes já podemos então imaginar que eles vão apresentar diferenças. Eles vão apresentar diferenças. E nós temos que ficar atentos a essas diferenças. Fora que tinha uma coisa que é bom se dizer. Antigamente, pelas dificuldades de escrita, as coisas eram passadas de boca em boca e com ritmo, também de poesia, para com maior facilidade a gente decorar. Então era passar de boca em boca. Então eu conto uma coisa para outra, quanto para outra, vai indo, e as coisas vão passando. Vou dar um exemplo aqui de 1908. Eu já falei aqui no Regeneração, que vale a repetir. 1908, quando foi fundada a religião da Umbanda, no dia 15 de outubro de 1908, na localidade de Neves, em Niterói. Que é a nossa vibração da Niterói, está sofrendo tanto, né? Nossa vibração carinhosa, com esses espíritos amigos que trabalham na corrente de Umbanda, com os amigos espíritas, todos que trabalham sob as bênçãos de Nossa Senhora da Piedade, por nome da primeira instituição de Umbanda formada lá em Niterói, que possa abençoar aquela comunidade bem como a nós todos. Mas é claro que quando foi fundada essa religião, e aqui eu vou resumir o objetivo de contar essa história aqui, que nós já fizemos a palestra, era para mostrar que havia uma energia astral que influenciava, que tinha uma relação conosco. Ia fazer uma relação, quer dizer, ia fazer um compacto, um mergulho entre nós, ia manter uma relação. E essa energia, a palavra melhor para definir essa energia espiritual, que é como os antigos diziam, que é a energia divina, é o Aum. É o Aum, que é a palavra O Aum, escreve A-U-M, né? E que posso ler como junto o som de Om, mas que se escreve A-U-M. Então, Aum. Então, essa energia divina ia se relacionar com os homens, para trazer para os homens cura, consolo, paz. Aquele é todo o trabalho que se faz no Umbanda, da paz, está no corpo de sertão, escura, né? Então, essa energia divina ia se relacionar com os homens. A palavra para relação, para contato, relação é banda. Na Índia. Então, eles estavam usando o conceito da energia da Índia, a ideia de comunicação e de relação também na Índia, que era banda. Que deu, então, a Umbanda. A Umbanda. Entendeu? Mas então as pessoas não escreveram, não estudaram. E não passou para dizer para hoje, vai ter lá aquela reunião daquela energia do Aum, né? Que vai se relacionar com a gente, com a banda. Então vai lá da Umbanda. É, a Umbanda. Aí quando se falava de ouvido para ouvido, um falava com o outro, estão falando assim, né? Passando ensinamento para ensinamento, acabou ficando. Umbanda. É como que nós falamos aqui. E já, se você chega quase para um umbandista que não estuda e que não foi lá na fonte ver lá as informações originais no primeiro centro que nós falamos da piedade, né, ele fala um umbanda, ele não tem nenhuma relação com a um. Ele faz de obra, mas não sabe que o um do umbanda tem a ver com a um ou um homem da umbanda, da energia cósmica. A energia ia se manifestar em forma astral para curar. Ora, então repara que as interpretações foram feitas, mas as tradições, não é isso? De pessoas quase sempre que não leem, que não estudam, né? E que foram também colocados por espíritos que tinham dificuldade de falar de comunicação com um sotaque africano, ou então indígena, né? Então isso dificultou mais ainda a linguagem. E que como usavam palavras mescladas ainda de índio e de africano das tribos e das selvas, ainda foram também todo um linguajar diferente nessa religião. Então, diante de algo que é uma revelação sagrada, mediúnica, certo? Houve tantas interpretações e tradições misturadas, né? Que hoje os conceitos ficaram quase perdidos, quase esquecidos. E é necessário constantemente palestra, relembrar, voltar às origens, estudos, tá certo? Para se rescatar ou tirar os véus daquela situação. Mesma coisa com o Evangelho. Aquilo foi passando de boca em boca. O que se passava de boca em boca? Os conceitos religiosos ou as informações sobre Jesus. Mas o que se tinha naquela época? Naquela época tinha o judaísmo. Vamos pensar assim, a mensagem de Israel. E a mensagem, por exemplo, grega, que era a mensagem dominante da filosofia grega, e tinha os deuses do império dominante, né, de Roma. combatiam aos seus deuses, quase sempre com influências gregas, mas na linguagem romana ou na linguagem latina, e que era o império dominante. A filosofia que dominava era a grega, e o judaísmo era importante porque foi de lá que veio Jesus. Então, Jesus, quando a mensagem de Jesus quando era apresentada, automaticamente, quando chegava no ouvido das pessoas, as pessoas automaticamente começavam a interpretar dentro do seu referencial. Qual é o referencial para as pessoas? Ah, são os deuses gregos, são, é a filosofia grega, são os deuses romanos, ah, é a tradição lá de Moisés, com as informações judaicas, a religião judaica, etc. Então é lógico que é como se uma determinada verdade vai se encaixar dentro daquela situação. Ou a água do rio vem descendo, mas ela vai procurar o caminho mais fácil para ela se adaptar e descer, que é o leito do rio. O leito do rio é a origem, é a base. A água nova, que está fluindo, vai escolher aquele caminho que já está pronto. Então o caminho que já existia era de Israel, da Grécia, de Roma, que era tudo dominado. O cristianismo, quando vem com uma revelação nova, ela chega ali, aí começa a se adaptar. E de boca em boca começa a surgir interpretações diferentes de Jesus, não só interpretações, também tradições que existiam, de Israel, da Grécia, de Roma, por exemplo. Então eram as tradições que existiam e as pessoas não faziam então interpretações que nada mais são essas interpretações do que adaptações àquelas tradições. Aí vem então, por exemplo, o caso de Lucas, etc. Vamos lá. Já passou-se muitos anos. A mensagem de Jesus, agora que foi passada de boca em boca, as pessoas começaram a interpretar e adaptar as tradições existentes. Vamos reconstruir isso. Aí foram reconstruir. E aí, na hora que eles foram reconstruir, foram conversar com os ministros da palavra, foram pegar as informações exatas para que a gente pudesse conhecer a verdade. Foram inspirados pelo alto e começaram a escrever. Mas quando eles vão escrever, eles também estão envolvidos nessas tradições. Porque, por exemplo, eram os judeus. Marcos era do judaísmo. João era do judaísmo. Não é isso? Mateus era do judaísmo. Lucas era da Síria, e tinha um conhecimento grego, era médico, escrevia muito bem o grego, então tinha as influências da Grécia. Automaticamente, ao captar as verdades, sem maldade, a influência humana das suas tradições são adaptadas. Mas eles, como são grandes, e foram buscar informações as mais pedetivas, inspirados pelo resultado, fizeram um trabalho maravilhoso, maravilhoso, mas como os pecados. E com algumas pequenas diferenças entre eles. Diferenças pequenas. Insignificantes diferenças. Que as pessoas às vezes gastam páginas e mais páginas, livros e mais livros, bibliotecas e mais bibliotecas por causa dessas diferenças, perdendo tempos enormes no carreira evolutivo, atrasando muito a discussão sobre a essência do Evangelho para ficar nas coeridades. Por exemplo, vai se apresentar o maior discurso que a humanidade já viu em todos os tempos, o Sermão do Monte. Não existe nada mais santo e mais revolucionário, mais extraordinário que a humanidade já recebeu até hoje do que o Sermão do Monte. Desgante, se tudo tivesse perdido, só ficar Sermão do Monte, nada seria perdido. Mateus vai escrever. E Mateus diz assim: e Jesus subindo no monte, começou o Sermão do Monte. Só essa parte. Ele subindo, começou a pregar. Lucas começa assim. Vai pregar o Sermão do Monte. E Jesus descendo no monte. Ele estava subindo para descer. Pronto. Ou você dá uma explicação rápida para o processo. Ah, essa coisa assim, assim, essa falta da geografia lá. Brincadeira, não, vou passar por isso quando a gente chegar lá em Mateus, para ser por você. Ah, vou dar uma explicação. chacoalho disso, isso não leva a nada. O importante é que todos nós, maravilhosamente, somos sermão do monte. Isso é igualdade, o que faz é o discurso, não é? Aí todo mundo fica prendendo essas coisas. Jesus chega na cidade de Jericó e cura um cego. Diz Mateus, eram dois cegos. Aí não sabia nada. São dois ou um, ainda vão ficar anos discutindo. Aí podemos dizer, não, é porque naquela época tinha um cego mais importante que era o guia. E quase sempre era o que conduzia. Aí você dá uma explicação. Mas olha, nenhuma explicação qualquer. Não interessa como é que é, deu uma explicação e acabou, sai fora e vai entrar no assunto da cura do cego com o de Deus. Ou dos cegos, qual que importa, porque cura um ou dois é a mesma coisa. Quem cura um, cura dois, cura mil. É detalhe. Aí então, os evangelhos não batem, os evangelhos não se harmonizam. Daí olha quantas contradições. É uma passagem do Evangelho assim. Por isso que diz Jeremias. Aí você vai procurar em Jeremias, não fala em Jeremias. Ah, está em Zacarias. Então esquece. Pronto, o cara errou. Ele botou em Jeremias, botou em Zacarias. Ou então é uma interpretação espiritual que está no nome de Jeremias. Dê explicação que sai fora. Vai para o que é que ele diz. O que diz é tão importante. São esses. Foi isso que a gente está falando aqui de erro. De coisas, obras humanas. Coisas pequenininhas, pecados, mas que não foram nada imenso. Não, eu estou ao contrário, porque não impediu de fazer a maior obra, que é transformar toda uma humanidade, todo o Ocidente, toda a transformação planetária. Então, esses são esses detalhes, experiências pequenas, probleminhas. Tá certo? Que os próprios evangelistas tiveram um retorno e viram falar isso. E assim, outras e outras coisinhas para lá e para cá e para cá e para lá. Né? Como Mateus fala, né? Do Pai Nosso, lá quando fala do perdão, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Lucas, perdoai as nossas dívidas. Bom, aí você vai ofensa de antes, vai trabalhar isso. Mas são detalhes. Tá bem. Bom, mas, Jorge, será que são só essas pequenas coisas mesmo? São. Pode ver. Vamos falar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles têm esse pedido justo. Todos eles, todos os quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os quatro falam da origem espiritual de Jesus como um ser puro e imaculado. Tem algum que diz que Jesus não teve uma origem pura e imaculada? No sentido de ser um espírito super bacana de unidade com o Pai? Nenhum fala isso. Todos falam que tem. Bate. Então algo tão importante é comum em todos. Outra coisa. Todos falam que Jesus teve uma missão de devotamento e amor. Tem algum evangelho em algum ponto que diz que Jesus não foi devotado, que Jesus não foi amoroso? Não, isso bate com todos eles. Vou pegar um outro ponto. A doutrina moral em que Jesus diz que ele apresentava a moral, que a moral é do amor e que esta é a lei que ele aprendeu do Pai. Tem algum momento que Jesus diz que a verdade era dele e não era do Pai? Não. Bate com todos, bate. Em todos é a lei, é a moral, que é a lei do amor. Mateus, Marcos, Lucas e João. A mensagem é clara que a lei maior que ele vem revelar, que é do Pai, é o amor. Então, o resto é periferia. Em todos eles, Jesus faz predições. Tem até, por exemplo, em Mateus, capítulo 24, chamado Pequeno Apocalipse. Em todos ele faz promessas, prometendo determinadas coisas, por exemplo, a vida do Consolador. Ou então, se nem todos falam, tem algum que não fala e não falando fala contra, então ele não vai enviar Consolador nenhum. Pode até não falar, mas não desmerece se o outro fala. Não tem contradição nesse sentido. Ele faz um assunto importante, a revelação do anjo a Maria e a revelação do anjo a José. A revelação do anjo José está em Mateus, a revelação do anjo a Maria está em Lucas. Em todos eles falam que Jesus teve um nascimento excepcional, um contradiz o outro. Por exemplo, em Lucas, diz que ela se casaria e que precisaria fazer sexo, ou em Mateus, diz, vai lá, faz sexo, vai. As duas partes embaixo, José recebe ela em casa, e Maria, você vai ser mãe sem precisar de José? Mas como dava isso, eu não conheço o homem? Pronto. E José perguntou, mas como que ela ficou grávida? Ela foi à vontade do outro, tudo bate. Pode estar um na versão de Mateus, que é de José, outro na versão de Lucas, que é de Maria. Mas a ideia é mesmo. Concepção original, nascimento excepcional, data a grandeza do Cristo, revelação dos anjos, vindo do plano espiritual, os anjos se manifestam, Gabriel se manifesta. Veja, a vida humilde de Jesus, irrepreensível. Teve alguma vez que Mateus, Marcos, Lucas e João botam Jesus vaidoso? Ou um diz que ele era vaidoso, que ele era metido, que ele era arrogante? Não, todos eles colocam Jesus como humilde, como uma apresentação impecável, irreparável. Veja os milagres. Tem algum que diz lá, Jesus não fazia milagre nenhum? Não, todos eles, como os milagres, mas era com leproso, era com cego, era com paralítico, era com pessoas que estavam consideradas fenômenos capazes de crescer, que estavam consideradas mortas, não era assim? Todos, tudo bate. Tá bom? Com relação à morte de Jesus, todos contam que ele foi condenado por Roma, que ele foi crucificado, que os romanos crucificaram, que chicotearam ele, que espancaram ele, que foi numa sexta-feira, e que às 3 horas morreu. Tudo não bate. Então, por que eu falo assim, o milagre de Jesus foi enforcado? Aí eu estava batendo, tudo fala igual. Veja o caso do aparecimento do corpo, todos falam que o túmulo ficou vazio. Mateus, Marcos, Lucas, não tem problema. As aparições de Jesus aparecem para os apóstolos, todo mundo fala. Cada um do jeitão, Lucas, o João chega a entrar em detalhe. Pode botar aqui, o Lucas chega a entrar em detalhe. Pode botar a mão aqui e ver se sou eu mesmo, não sou um fantasma, não é? Então, todos falam das aparições de Jesus. E a expressão, Jesus subiu aos céus, está batendo parte com todos. Então, repare que podemos dizer, o princípio e o fim de Jesus, mas o princípio físico e o fim físico, o princípio espiritual da origem dele antes de vir aqui, passando pelo nascer aqui, por toda a sua vida aqui, pela forma que saiu daqui, pelo fenômeno da cruz, passando pela ressurreição, passando pela ascensão, os 4 barcos, a vida de Jesus está centrada verdadeiramente, sem contradição, nos 4 evangelhos. Então, ele diz assim, está bem, mas então os textos foram escritos, e quando os textos foram escritos, eles também, influenciados pelas tradições que os evangelistas tinham, trouxeram também algumas dificuldades. Colocaram muitas coisas com as palavras da época. Das palavras da época, com os preceitos da época. Dentro da visão humana deles. São pequenas as diferenças? Muito pequenas as diferenças. Mas muitas coisas estão escritas também dentro da visão da época, das tradições da época, dos preceitos da época, da humanidade deles. E agora, quando a gente lê o Evangelho, nós temos que entender assim. Bom, estou lendo o Evangelho, essas pequenas diferenças, eu vou ficar aí, batendo, subiu no monte, desceu no monte, eram 2 séculos, era 1, é detalhe. Agora, bom, mas e a linguagem? A linguagem é complexa. A linguagem é complexa porque eles escreveram com o conhecimento de uma época, diante de uma tradição da época, diante dos preceitos e da humanidade deles. Então a linguagem, eu preciso agora analisar bem. Por que de Jesus? O que são dos apóstolos, dos evangelistas? O que era da época? O que era a tradição da época? Né? Preconceito com relação à mulher, a falta de conhecimento da clínica mediúnica, a falta do conhecimento da escala espírita ou da escala dos espíritos. Né? Então, quando generaliza tudo como demônio, diabo, como interpretar isso? O que é que foi significado hoje na linguagem você tem ciência para isso. Né? Quem são esses demônios, esses espíritos atrasados, esses espíritos impuros que o Evangelho fala? Que 90% está escrito em folha, eles traduzem por demônio. Ah, então entra uma outra situação. Além disso, nós estamos, além das interpretações, das tradições da época, tradições que vêm amarrar os preconceitos, a humanidade da época, os limites humanos, ainda tem uma coisa. O texto foi escrito em grego e a gente não lê em grego. O grego passou para o latim passou para o francês veio para o português, quem não sabe ler o latim, traduziu para o francês, traduziu para o inglês, traduziu para o inglês, para o português. Bom, então chegou aqui, foi de tradutor, e a coisa foi se perdendo. Então agora ela tem que remontar o texto original. Para remontar o texto original, tem que estar em bem grego. Para saber grego, você tem que ir lá ver o que, que os gregos pensavam com relação àquela palavrinha para aquela época. Por exemplo, lá no grego está a palavra parigenesia. Parigenesia. E a pessoa traduz por regeneração. Você não tem nada contra regeneração, é que nos abriga, a gente carinhosamente diante dessa chuva que está aí fora. Mas só que a palavra parigenesia, que está no texto traduzido por regeneração, naquela época, era usada por Platão, pelos outros escritores gregos, parigenesia, parigenesia, pare é de novo, é nascer de novo, é reencarnação, não é regeneração. Mas por que o tradutor pega a palavra do nascer de novo e interpreta o nascer de novo como se regenerar? Porque ele, quando vai fazer a tradução, ele já é de uma crença tal, católica, protestante, etc., que não acredita mais na reencarnação. Ah, mas aquela palavra não era para reencarnação para Platão, não era reencarnação para Pitágoras, não era reencarnação para os pensadores gregos, era naquela época. Pô, mas eu estou traduzindo agora, no século XIX, no século XX, eu sou católico. Então eu vou fazer uma adaptação da palavra. E eu boto regeneração. E aí, a regeneração é completamente diferente diante dos conceitos espíritas do que a gente tem por reencarnação, e dentro do contexto da reencarnação ou evolução. E temos um outro exemplo que tem que ser levado também. Por exemplo, o fenômeno único. Quando a pessoa só interpretava que uma pessoa era guiada, é isso que diz a religião, pode ser católica ou protestante. Você só pode ser guiado ou pelo anjo ou pelo demônio. Só tem dois espíritos que influenciam as pessoas. São os anjos ou os demônios. Então, ah, é aqueles outros espíritos. Os outros espíritos morreram. Ou a ideia, eles já estão deixando de discurso, o jeito morreu. Fica preso no túmulo, esperando o toque da trombeta, quando lá no dia do juízo, sei lá quando ele vai levantar. Ou então é a visão católica. Ele sai daqui e vai para o mundo, para todos os lugares. Ou ele vai para o inferno, vai ficar no inferno eternamente, ou ele vai para o céu, vai ficar na banalidade, pulando de novo um para outro. Ele vai para lá, fica lá. Antigamente tinha um limbo, mas aí o papo agora acabou com o limbo, aquela turma que está lá já era. Tem que decidir rapidamente para que lado vai, para o inferno ou para o céu. Então, quando a pessoa tem esta visão limitada da coisa que ele vai traduzir, ele acredita então que desvala o texto, vamos pegar Simeão. Aquele velho Simeão que profetizava no templo. Ele profetizava no templo. 80 e tantos anos de serviço, ele já adiantava em idade no templo. E aí Maria leva Jesus ao templo. E diz o texto que um espírito leva ao templo, porque o espírito já tinha dito para ele que ele não morreria sem ver a glória do Senhor. E quando Jesus é levado ao templo, o espírito pega. Tomado pelo Espírito, ele vai. Então ele tomado pelo Espírito. Que Espírito que o tomou? Que o Espírito tomou? Segundo a visão lá de quem está escrevendo, que no caso é de Lucas, não tem tal Espírito. Um Espírito pegou ele. Ele levou para o templo. O Espírito que prometeu a ele que ele não morreria, que é Jesus, o Espírito pegou ele e levou lá. Ele influenciava por esse Espírito. Mediunizado, ele foi lá. Lucas não coloca o artigo definido na frente. Não é o Espírito que o aparou. Não tem artigo definido. Se não tem artigo definido na frente, foi um Espírito que foi morrer. Foi um Espírito. Que espírito? O espírito fala com ele. Sei lá, o espírito fala com ele.
Essa é a primeira informação.
Então, um espírito. Aquele espírito se comunicava com ele. Tem que perguntar ele agora. Pegou ele depois no tempo. E a coisa foi cumprida. Tá bem. Aí o tradutor vai traduzir isso. É complicado. Porque foi uma coisa legal que Simeão fez, foi porque ele recebeu Jesus, pegou Jesus nos braços, falou coisas verdadeiras sobre Jesus. Se ele falou coisas verdadeiras sobre Jesus, inclusive falou para Maria, e Maria ficou tão feliz que diz no texto que ela guardou aquela revelação no coração e meditava no coração. Então, como é uma coisa positiva, então eles resolvem colocar um adjetivo ao para justificar que não é. Só tem dois tipos de espírito que se comunica na cabeça do tradutor, que é católico ou protestante. Ou o cara é capitão ou é anjo. Logo, como esse é do bem, ele então adjetiva.
Entanto.
Ah, então agora já tem uma informação nova que o tradutor colocou que não está lá. É um Espírito Santo.
Um Espírito Santo.
Peraí. Também. Um espírito santo, um espírito legal, um espírito bacana, é que se comunicou. E que, no caso, é um anjo. E aí, então, existe toda uma hierarquia para os anjos. Na hierarquia católica, na angiologia, existe o serafim, existe o querubim, existe a potestade, o principado, e vai para a hierarquia. E o arcanjo, que é o mais alto dessa hierarquia. Então, que tipo de anjo? Aí já começa. Que tipo de Espírito Santo se comunicou? Espírito legal, bacana. Então, essa é uma corrente de anjos para a angiologia. Mas nesse caminho surgiu uma outra coisa. Começaram a colocar que Jesus era Deus. Se Jesus era Deus, como que ele dizia que tinha um pai? É porque ele era Deus, mas não era pai. Ele era Deus, mas era filho. Mas o filho e pai é a mesma coisa. Porque ele mesmo fez ele e ele era pai dele. Ninguém entende isso, mas também não é pai dele. Tá certo? Mas também existia um espírito. E que interpretava que esse espírito era o espírito do pai. E como tem passagem no Evangelho, o espírito de Deus. Aí então interpretaram que até um outro aspecto. Então existe o pai, o filho, o espírito do pai. E são três coisas. Então o espírito do pai é o Espírito Santo. O pai é o pai criador. E o filho. É Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então ficou nessa coisa toda. Aí o tradutor aparece nesse cenário e encontra essa frase. Um espírito. Ele logo define que espírito? O santo é o santo. É um Espírito Santo. Mas que um Espírito Santo é esse? É arcanjo? É querubim? Serafim? Não, não é nenhum desses. É aquele Espírito do Pai. Então ele bota o artigo definido na frente. Ele bota o O na frente. Não sei se ele está fazendo isso de maldade, não. Nem sempre é maldade, o cara é ruim, está fazendo isso para perturbar. Não, é apenas ele, é um espírito. Ele interpreta quem é ela, como é a coisa de Jesus, então é um envio de algo divino, mais do que os anjos, já que Jesus é mais que os anjos, então só pode ser divino de Deus, então é Espírito Santo. E se é Espírito Santo, bota um artigo definido na frente, afinal, um homenzinho só. Pô, um homenzinho, fala o Espírito Santo, pronto. Aí agora muda tudo. Então, quando Simeão foi levado no templo, era o Espírito de Deus que chegou para Simeão e falou: Simeão, tu não vai morrer se eu te mostrar meu filho. Repare que esse é o Deus batom, né? Um pai batom, ele batom. Ele falou: tu não vai que faça eu te mostrar meu filho. Aí tá bom, aí Deus chegou lá. Daqui a pouco o filho dele vem, chegou correndo lá, chegou para Simeão e disse: não, está a hora de você ver meu filho, vai. E vem, aí ele levanta o filho no braço. Ele vai, tá vendo? Não é bacana ele? Poxa, Simeão está tão contente. É lógico, porque eu sou ele, porque o pai é o filho, é o pai, ele quem se esperou sou eu mesmo. Com ele. Coitado do Simeão. Morreu. Velho que o Jesus é maluco. Estou completamente doido diante de uma revelação como essa. Pifou. Graças a Deus, o Espírito Santo vai morrer com você. Da vaca do inferno. E tomara que ele seja protestante ou como judeu, né? E vai ficar no túmulo até o dia da trombeta, porque ele não quer nem levantar para pensar numa situação. Bom. Essas bobagens todas não fazem parte da palestra, não deveriam falar isso aqui. Depois você tira o estéreo da palestra, passa lá, a porta. De fato é o correto, não correto.
Mas, no fundo, é isso. Então o tradutor derrubou também. Então, hoje, quando você está lendo as coisas, e aí o texto está lá na mão de Gustei.
O texto está lá na mão de Gustei. Gustei vai começar a organizar os pedacinhos de Mateus, os que são iguais, ele vai juntar. Por que, que ele vai juntar Mateus, Marcos e Lucas? Não tem igual. Não tem recepção? Mesmo quando tem essas pequenas diferenças, houve uma cura. Aí a cura são dois cegos, um cego bota junto. Ah, subiu no monte, pessoa no monte, não, sermão no monte, bota junto. Porque explicação vai ser a mesma, vai se passar um parágrafo explicando essa diferença em humano, detalhe humano ou explicação de uma geografia ou de uma situação qualquer lá da época, uma explicação rápida e um presente, algo importante para o conteúdo que os espíritos vão explicar. Então o Gustavo tem que pegar os textinhos evangélicos, colocar junto, né, arrumar os que são parecidos, botar João separado, porque o João é bem diferente, lembra que nós dizíamos aqui na palestra passada, ele só pega 10% do mais comum de todos, que é Marcos, então coloca João separado. Pega Mateus, Marcos e Lucas, coloca junto, nós vamos dar a explicação. Depois também que for, diz aqui os espíritos, quando nós formos dar a explicação de Rustem, de Marcos e João, e que tiver na explicação de João algo que nós já explicamos de Mateus, de Marcos e Lucas, nós vamos dizer, vinte a passagem tal que nós já explicamos para não perder tempo. E continuaremos naquilo que é novo em João. Bola para frente, tomaremos volumes Mateus, Marcos, Lucas e João. Em que bota junto Mateus, Marcos e Lucas. O João e o nosso Gustem vai fazer o quê? Ele vai pegar o Evangelho. O Evangelho que foi traduzido por quê? Pelo padre. Safi, Luiz Isaac, que foi o mesmo que Kardec usou. Então o Evangelho foi escrito em grego, o Evangelho passou para o latim, do latim passou para o francês. Não é isso? Esse é o texto em francês que está na mão do Gustem. Quem traduz é um padre, evidentemente que vai ter vícios para cá, do artigo definido lá para o Espírito Santo, e outras coisinhas de palavras de regeneração, que estava a palavra que é reencarnação e regeneração, e aquelas coisas, né, que Kardec também tem lá nos textos, que ele utiliza, só que Kardec utiliza muito pouco texto. Kardec só vai usar 20% de todo Mateus, Marcos e Lucas. Gostei de usar 100%, Kardec vai ficar em 800 versículos, mais ou menos. Gustei vai ficar em 3.700 anos. Então vai ter muito mais texto, com dificuldades de interpretações humanas dos apóstolos, com pequenas divergências, com tradições da época e com complicações de tradução. Tradução que, às vezes, o cara lá no francês tenta fazer o melhor, mas já vinha já dificultosa no latim, e já vinha com dificuldade do cara que perdeu do grego falar. Fora o copista. O copista no grego copiava legal. Ele estava copiando certinho no grego. Mas, de repente, ele viu um escrito, ele metia um artigo definido por esquecimento, para aquilo que ele pensava era sua crença. Ah, aqui está faltando um ó, aqui está faltando isso, hein? E não era necessariamente. Ele estava ali colocando a sua interpretação diante de uma tradição, diante de preceitos da época, diante dos seus conhecimentos. E aí, passando o fim todo. Agora, o texto está lá, mas é o que você tem. Põe esse texto, o texto pequenininho de Lucas está aqui. O Rustem bota esse texto. Os espíritos que vão inspirar os tem a arrumar os textos e classificá-los na ordem, os espíritos vão ajudar ele a fazer essa arrumação dos textos. Depois que vem os textos, vem as explicações. Aqui está a explicação dessa pequena passagem. Quer dizer, essa pequena passagem de Mateus, dizendo que, de Lucas, dizendo que existiam os ministros da palavra, que ele foi buscar as informações exatas para nos dar o conhecimento da verdade, aí eles mesmos, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos, falaram, oh, realmente, eles foram buscar os ministros da palavra, que foram aqueles testemunhas oculares de Jesus. Eles eram médios históricos, somos nós mesmos. Éramos médios naquela época. Tínhamos as nossas deficiências, tínhamos as nossas crenças, tínhamos as nossas dificuldades. E aí agora precisamos aparar, aqui acertar, tirar isso. Ah, também houve problemas de traduções. Precisamos também consertar na medida do possível. essas coisas. E aí então que vai começar a aula. Evidentemente, diz-vos tem, se você ficar se prendendo com as puriedades, com as superficialidades, com vírgula para cá, com vírgula para lá, aqui mais uma vez aparece um óculos ativo aqui definido, ou então aqui eram os dois cegos, são um, se você ficar se prendendo nisso, diz ele, né? Você vai deixar, vai se agarrar a essas contradições, vai deixar de olhar para a amplitude do Evangelho. E deixar de olhar para a amplitude do Evangelho para se prender nesses detalhes, você vai se comportar como uma criança, como um espírito pueril. Infantil, superficial. Diz mais, a hora está contra ela. Vai ficar perdendo tempo? Estamos aí querendo construir uma nova civilização, uma nova era, você vai ficar gastando milhares e milhares de páginas para ficar discutindo isso, para ficar provando contradição, para tirar as pessoas da crença, confundir a cabeça das pessoas? Não. Diz ele aqui, são tardanças inúteis, perda de tempo, inutilidade. O que vale, diz ele, né, é que você entender que existe essa opinião a Israel, tira isso, vê como a época funciona, conhece um pouquinho de história, vê como se pensava naquela, tira aquelas ideias, pega as verdades novas que a ciência, a filosofia, a religião espírita te trouxe, você vai ver que tudo bate. Prossiga, diz ele. Outra coisa. Sim, você deve ver com um olhar maior esta ideia de contradição, porque são dois cegos e era um, se um subiu no monte, desceu no monte, ele vai dizer assim para você, isso é até prova de autenticidade. Porque se não fosse prova de autenticidade, um copiava do outro. Se eu estou copiando o outro, eu já sei lá que tem dois cegos, por que eu vou botar aquele só? Se eu já sei que ele subiu no monte, por que eu vou botar aquele desceu? Mas, se cada um escreveu dessa forma, é porque vinha de um ângulo diferente, tinha uma informação diferente, um não copiou do outro, um não está falsificando ninguém. Cada um é um do próprio, com leis próprios, apresentando o seu evangelho. É uma prova de fidelidade. Porque o que quer copiar, veja o espírito que quer enganar no animismo, é isso? Ele não traz novidade, ele copia do outro. Né? O cara que quer tirar onda de Chico Xavier, ele decora umas 3, 4 mensagens com o Chico e fica tentando escrever com o Chico. Se ele botar até 4 estrelas no Chico, o homem vai ter contradição, a topa no baixo. Entre você e o Chico, eu fico com o Chico, batendo com você. Aí o cara, né, fica meio assim. Então, se ele está de má fé, ele vai fazer uma palavra igualzinha que nada desmereça o que é grande. Né? Então, se Lucas quer realmente ser grande, ele que era um médico que estava chegando, que ele era conhecido, era discípulo de Paulo, ele que era discípulo de Paulo e que era de uma outra localidade que não era judeu, poxa, era mais fácil se ele quisesse ir lá, copiar, que era importante, vou copiar Mateus, vou passar igualzinho Mateus. Mateus disse que ele subiu no monte, mas ele desceu. Quem era conhecido, quem era sobrinho do pecado, primo de Jesus, era Mateus. Quem escreveu o primeiro evangelho foi Mateus. Então, se eu fosse copiar, o que era importante. Além do mais, eu não abalava a criança judaica. E para a grega, o que importa botar que subiu e desceu? Que detalhe é esse? Mateus está aí, mas diz assim, ah, mas ele saiu contra Mateus. Então, me diga Mateus. Então, isso é uma prova de veracidade de Jesus. Um outro ponto que ele fala é o seguinte, por que então nós devemos perder tempo? Nada de tardança, nada de tardança por causa de quê? Nada de tardança, porque a ideia que nós vamos ter aqui nessa obra, os quatro evangelhos, na explicação mediúnica dos evangelhos, na explicação mediúnica dos evangelhos, que os espíritos, Mateus, Marcos, Lucas e João vão fazer, a ideia é explicar ao máximo as palavras de Jesus, a vida de Jesus, todos os fatos da vida de Jesus, para que a gente possa entender quem é Jesus mesmo. Essa é a obra que vem nos revelar Jesus. Então não vou nos perder em detalhes, em superficialidades. Estudar essa obra vai te dar uma tal visão que você vai dizer: ei, Jesus. Jesus é esse. Aí está o Jesus mais próximo que podemos chegar, na verdade, à nossa concepção. Não é nem ele, mas é o máximo que nós podemos chegar. Afastado agora estava Jesus de todos aqueles limites, aquelas tradições, aqueles preconceitos para ela. Há um nascimento excepcional. Ah, hoje a gente entende que não era aqueles deuses gregos que viviam no Olimpo, não é nada disso. Existe o fenômeno de materialização. Como é materialização? Está dentro aqui da mediunidade. Ah, ele não participava do pacote reencarnatório, porque ele já estava livre disso, já era espírito puro não reencarna. Agora eu tenho tantos e tantos novos conceitos que a doutrina me dá, que quando eu encaixo na vida de Jesus, eu conheço um Jesus que não se dispõe. O Jesus que hoje o Espiritismo nos dá, baseado em toda essa nova informação, é um Jesus mais tão grande, que já chega a ser praticamente totalmente jovem. Se nós levarmos ao pé da letra, na letra que mata, e não pelo Espírito que dá vida, é completamente diferente do que se fala nas igrejas católicas e protestantes. Historicamente, acabou somente Jesus é o mesmo. Lá tem Jesus de amor, aqui também tem Jesus de amor. Esta ideia está viva, graças a Deus. Mas a essência, o que nós temos aqui com Jesus, o que eles têm lá, é completamente diferente. E a obra de Jesus tem que nos trazer esse Jesus. Só isso? Não perca tempo. Tudo se prepara para saber quem é Jesus. Porque é só quando a gente sabe verdadeiramente quem é Jesus, nós vamos poder entender aquilo que ele disse. Quem me enviou foi o Pai. E aí eu preciso ter uma outra relação para entender quem é o Pai. Se eu não passar por essa escala aqui, ou por esse degrau, dessa escala de saber quem é Jesus, eu não vou poder chegar aqui no Pai. Eu preciso de uma relação mais ampla para poder entender o Pai. Então eu recebi as informações evangélicas, evangélicos foram perdidos em detalhes humanos e em tradições. Agora isso tudo está explicado à luz do Espiritismo. Esses véus saíram ver Jesus na sua amplitude. Agora, com esse conceito, vivendo isso, me preparando e cada vez estudando mais, eu vou poder dar um salto. Uma vez eu ouvi o Espírito Guilherme Ribeiro dar uma mensagem através do médium Abelardo e tal do Magalhães. No dia 30 de abril de 1979, no Grupo Fabiano, quando se comemorava o centenário de desencarnação de Gusten, em 1969, em que o Milton fazia a palestra, um médium recebeu a comunicação. E Guilherme Ribeiro, que é o tradutor da obra dos quatro evangelhos, repare que o tradutor copiou pelo menos tudinho. Naquela época, não tinha máquina de escrever, que copiou tudinho, palavra por palavra, ainda fez um índice remissivo da obra de Gusten. Se vocês olharem do lado, tem uma notinha, toda obra tem do lado tem uma notinha, ele faz um resumo para dizer aquele pedaço que fala. Aquele pedaço que fala. E ainda fez um índice completíssimo de toda a obra, comparando os quatro volumes de tudo que se fala. Na obra. Então, além de fazer um índice minucioso, ele botou as notinhas. Botou as notinhas do lado e fez a tradução. Então, o cuidado estudioso foi muito grande. Além do mais, ele fez isso também com Kardec. E fez também na grande centro de Pedro Lange. Que desencarnou em 1943. Mas quando ele apresentou essa obra de Gusten, que ele fez esse índice completo, essas notinhas do lado e a tradução, e a tradução que ele fez em 1920 saiu toda errada. Foi publicada em Portugal, saiu toda errada. E aí ele teve que rever tudo, aí foi uma nova edição de 1942. Aí ele olha a edição de 42, agora está nos conformes. Repara que 12 anos depois, agora está nos conformes, aí saiu a edição. Aí ele faz o autógrafo e dá de presente por Deus, por Antônio Vampiro de Freitas, que seria o presidente da federação, que entrava no lugar dele. Ele faz o autógrafo e diz assim, tá aí, olha, Antônio Vampiro de Freitas. A minha missão, essa foi a minha vida. Me ocultar, o homem de cultura, o ponto de corrigir Rui Barbosa nos seus erros, nos seus cochilos, aí está a síntese da minha vida. Me ocultei, em vez de eu escrever de mim mesmo, me ocultei nas traduções para estudar ao máximo. Então ele tinha essas coisas aqui muito bem estudadas, né? Bacana. Aí ele disse com carro. Aí está lá o médium. Em 1970, desencarna em 43. Em 79 está lá a comunicação através do médium. Esta obra, Os Quatro Evangelhos, ela me serviu de trampolim para conhecer novas verdades. Trampolim para conhecer novas verdades. Olha como diz o Álvaro de Agostinho. Não seja criança, não seja espírito coelhinho, nada de tardança, não fique ali discutindo particularidade, caia na essência, vai e mergulha na essência como nós vamos fazer, apanha essa essência, porque é nessa essência que você vai encontrar um Jesus verdadeiro, e só conhecendo esse Jesus verdadeiro, você vai se preparar para uma outra revelação que vai te dar o Pai. A obra de Rustem foi escrita em 1966. A obra de Rustem diz que os apóstolos reencarnariam para dar prosseguimento à sua revelação, porque ele só estava abrindo as portas da revelação teológica, e que os apóstolos reencarnariam. Diz mais que já existia quem iria dar continuidade à obra dele, já estava encarnado. Fazia parte daquela geração. Rustem vai desencarnar em 1879 e Pietro Gaúcho nasceu em 1886. Fazia parte daquela geração. Daquela geração. Ele nasce, começa a escrever em 1931, apresenta mesmo cinco, outras obras. Quem, a primeira obra que ele apresenta são as grandes mensagens. Quem dá a mensagem é Jesus. É o próprio Jesus que volta para falar com a coisa mais importante, que não é ele, Jesus, mas o Pai, que é a lei, como diz a obra de Ubaldi. Então é Jesus que se apresenta pela mediunidade de Ubaldi, aí dizer também o nosso Francisco, o nosso Emmanuel, correndo diante da lei de tudo. É Jesus que volta, revolucionando, reformando todos os seus ensinamentos no mar da Galileia. E entrando por todos os departamentos da humana grandeza para explicar tudo na visão dele. Aparelhos existem da grande verdade, aí que é futebol de aparelho, é médio, da grande verdade, para revelar esses conceitos. Aí ele vai, prepara o terreno, vem as grandes mensagens, vem a grande síntese, vem as noúdas explicando como se recebe a grande síntese. Como é que é o fenômeno de um para se interpretar e receber Jesus. Depois vem a ser feliz, que tem que mostrar como tem evolução do médium, como o médium tem que ser evoluído, preparado. Depois vem a história do médium, um livro, história de um homem, assim ele vai escrever lá. Aí depois, quando ele chega no máximo da meditação e da compreensão, ele revela o Pai, escreve o livro Deus e Universo. Aí já não é mais Jesus. É Deus e o Universo. Ficou claro? Nós devemos nos preparar tudo como a obra de Rustem já pré-anunciava. Aqui está Jesus, não perca tempo, nada é de tardança. Caia dentro do Evangelho, estude essa obra, faça como o melhor, estuda. Entrega como uma obra do estado da tua vida, para você, como um trampolim, aprender novas verdades. E essas novas verdades diz a obra de Rustem, onde será revelado o Pai. E não teve obra que revelou até agora. Para a humanidade inteira, maior revelação do Pai, que é o Pai como Criador, na obra do sistema, na sua origem, como as coisas aconteceram, como são, do que o livro Deus e Universo de Pedro Mano. E depois que ele teve lembrado em outros dois, pelo sistema e pela salvação, mas nada são do que um desdobramento dessa visão que se desdobrou em 20 etapas, que é o livro Deus e Universo. O que é Deus? Do que é a criação, isso que é Deus e Deus, foi revelado ao Pai. Precisava, então, do próprio Rustem, ou melhor, da revelação, dizer, já existe nessa geração aquele que continuará esse processo. E ele diz qual é o processo, é sair de Jesus para revelar o Pai. A própria obra diz, e se já estava ali presente, o único que fez isso, que já estava ali presente naquela geração, naquela geração conheceu, por exemplo, a médium Emília Colhão. Porque se Rustem se encarnou em 1969, a médium só vai se encarnar em 1902. Então essa geração da médium. A médium assistiu e participou do banquete da vinda do apóstolo. entre nós chegando o sol. E aí poderia se preparar para a revelação que está anunciada. Não sou eu que estou dizendo, pegando a alta dele do universo e dizendo, não. É a obra de Rustem que diz o que vai ser anunciado, que essa obra nos prepara, não é nos falar do Pai. Essa obra não tem um compromisso de revelar Deus e o universo, sim de revelar Jesus, para de Jesus e da gente, num salto, entender que é o Pai que o Deus. E aí ela termina com as seguintes explicações. Assim, vamos evitar repetições, tá certo? Vamos pegar essas explicações já recebidas e anunciar, está na Paz Natal, vai lá ler, não preciso repetir, é uma aula, faz tudo, o próprio texto diz assim, isso já foi dito no Paz Natal, no item tal, vai lá e estuda. Então não é obra para leitura agradável, para se fazer de perna no ar, é para estudar e saiba. E quando você estiver classificando os textos, né, nós, os Espíritos, vamos estar dando a orientação. Nós, os evangelistas, mais os apóstolos. Toda a obra estará sobre as nossas vistas e nós vamos te ajudar a fazer a classificação. A classificação dos textos humanos e tudo vai estar sobre as nossas vistas. Quando diz sobre as nossas vistas, quer dizer, toda a obra vai estar sobre a nossa supervisão, porque somos nós mesmos que voltamos para pegar a obra que nós escrevemos, tirar das amarras das coisas do mundo, das tradições do mundo, dos erros dos tradutores e fazemos nós mesmos, os antigos autores, agora uma nova explicação, na linguagem do Espiritismo Cristão, numa edição revista e ampliada, agora vindo das barras que foram prometidas por Jesus, pelo nosso mestre, que vai trazer aquilo que não podíamos compreender naquela hora, naquela época. Porque assim vamos conhecer Jesus na essência. E apresentando Jesus na essência, prepararemos terreno para amanhã ser apresentado o Pai. Muita paz.